Audiobook Grátis apresenta O Francês Paul, misantropo devoto e excelente fabricante de sinetes que, na despreocupada viagem de aventura pelo mundo, encalhar em Sobral, costumava vaguear pelos ranchos de retirantes, colhendo, com apurada e firme observação, documentos da vida do povo, nos seus aspectos mais exóticos, ou rabiscando notas curiosas, ilustradas com esboços de tipos originais, cenas e paisagens, trabalho paciente e douto, perdido no seu espólio de alfarrábios, de coleções de botânica e geologia, quando morreu, inanido pelos jejuns, como um santo. Um dia, visitando as obras da cadeia, escreveu ele, com assombro, no seu caderno de notas, passou por mim uma mulher extraordinária, carregando uma parede na cabeça. Era Luzia, conduzindo para a obra, arrumado sobre uma tábua, 50 tijolos. Viram-na outros levar, firme, sobre a cabeça, uma enorme jarra d'água, que valia 3 potes, de peso calculado para a força normal de um homem robusto. De outra feita, removera, e assentara no lugar próprio, a soleira de granito da porta principal da prisão, causando pasmo aos mais valentes operários, que haviam tentado, em vão, a façanha e, com eles, Raulino Shoa, sertanejo hercúleo e afamado, prodigioso de destreza, que chibanteava em pitorescas narrativas. Em plena florescência de mocidade e saúde, a extraordinária mulher, que tanto impressionara o francês Paul, encobria os músculos de aço sob as formas esbeltas e graciosas das morenas moças do sertão. Trazia a cabeça sempre velada por um manto de algodãozinho, cujas curelas prendia aos alvos dentes, como se, por um requinte de casquilhice, cuidasse com meticuloso interesse de preservar o rosto dos raios do sol e da poeira corrosiva, a evolar em nuvens espessas do solo adusto, donde ao tênue borrifo de chuvas fecundantes, surgiam, por encanto, alfombras de relva virente e flores odorosas. Pouco expansiva, sempre em tímido recato, vivia só, afastada dos grupos de consortes de infortúnio, e quase não conversava com as companheiras de trabalho, cumprindo, com inalterável calma, a sua tarefa diária, que excedia a vulgar, para fazer jus à dobrada ração. É de uma soberbia desmarcada, diziam as moças da mesma idade, na grande maioria desenvoltas ou deprimidas e infamadas pela miséria. Há modos que despreza de falar com a gente, como se fosse uma senhora dona, murmuravam os rapazes remordidos pelo despeito da invencível recusa, impassível às suas insinuações galantes. Aquilo nem parece mulher fêmea, observava uma velha. Alcoveta e curandeira de profissão. Reparem que ela tem cabelos nos braços e um buço que parece bigode de homem. Qual, tia Catirina? O Lixande que o diga, mandou uma cabocla roliça e bronzeada, de dentes de piranha, toda adornada de joias de peixes-beque e fios de miçanga, muito besuntada de olhos cheirosos. Não diga isso que é uma blasfêmia, atalhou Terezinha Loura, delgada e grácil, de olhar petulante e irônico, toda ela requebrada em movimentos suaves de gata amorosa. Por ela eu puno, meto a mão no fogo. Havia de sair torrada. Isso de mulher, hoje em dia, é mesmo uma desgraceira. Mas você não pode negar que ela viva no seu canto sossegada sem se importar com a vida dos outros e fazendo pela sua, como uma moira de trabalho. Vocês, suas invejosas, não a poupam não tendo para dizer dela um tico assim, vivem a maldar, a inventar intrigas e suspeitas. Nem que ela fosse uma despencada do mundo. Tu a defendes, porque és parceira dela. Antes fosse. Outros galos me cantariam. Não andaria aqui, sem eira nem beira, metida nesta canalhada de retirantes. Quem me dera ser como Luzia, moça de respeito e de vergonha, quem perdeu tudo isso para ela achar? Obtemperou numa rasgada gargalhada de sarcasmo brutal, a roliça cabocla de agudos dentes. Qual? Vão atrás da sonsa. Deixem estar que há de ser como as outras. Em boniteza, verdade, verdade, mete vocês todas num chinelo. Aquilo é mulher para dar e apanhar, disse chasqueando um soldado de linha, destacado no curral do açougue para manter a ordem, pois não raro rixavam e se engalfinhavam mulheres, ou se esboroavam homens por fúteis pretextos, houvera mesmo sérios conflitos e lutas sangrentas, tão abatido estava, naquela pobre gente o senso moral. Vão ver que você, seu crapiúna, também está fazendo roda luz e homem? Crapiúna, o tal soldado, era mal afamado entre os homens e muito acatado pelas mulheres, graças à correção do fardamento irrepreensível, os botões doirados, o cinturão e a baioneta polidos e reluzentes, todo ele tresandando ao patioli da pomada, que lhe embastia a marrafa e o bigode, teso e fino como um espeto. Possuía, apesar das duras feições, o encanto militar, a que é tão caroável o animal caprichoso e fútil, a mulher de todas as categorias e condições sociais, talvez porque, sendo fraca, naturalmente, se deixa atrair pelas manifestações da força. Contavam dele histórias emotivas, aventuras galantes, feitos de bravura, façanhas na perseguição de criminosos célebres se ele estivera nas escoltas que prenderam o facínora José Gabriel e o cangaceiro Zé Antônio do Fechado, cavaleiro e bravo à antiga, de raça de heróis, os brilhantes, Ataídes, e Vicente Lopes do Caminhadeira, representantes dispersos, atávicos, espécimes ferozes de banditismo que foi a glória de Portugal, e lhe conquistou mundos, descobrindo-os, roubando-os com a indômita coragem de piratas, consagrados pela imperecível gratidão da pátria póstera veneração. Não faltavam ao soldado feitos que lhe aumentassem o prestígio de pessoa bem conformada, sem vícios que lhe dessem o realce de um afortunado. Dizia-se, a puridade, nos colóquios da protérvia popular, que, antes de ser recrutado por audácias sensuais, e envergar a farda, fora guarda-costas de um famigerado fazendeiro da Barbalha, onde executara proezas cruéis, de pasmar, em verdes anos, pois mal lhe despontava, então, o buço. Tinha o ativo de 3 mortes e outros crimes menores, valendo-lhe isto por título ao temeroso respeito do povo. A insinuação de Romana ferira certo alvo, e assanhara a secreta cupidez de Crapiúna, que não se conformava com os modos retraídos e a impassível frieza da mulher-homem, resistência passiva e calma, ante a qual se amesquinhava sua fama e sentia arranhado o amor próprio de vitorioso em faces conquistas. Sempre que a encontrava, dirigia-lhe, com saudações reverentes, palavras de ternura e erotismos incontinentes, olhares e gestos de desejos mal sofreados. E, tão frequentes se tornaram esses meios de obsessão, que um dia a moça os rebateu secamente, com firmeza inelutável, deixe-me sossegada. Não se meta com a minha vida. Eu não sou o que o senhor supõe. Deixa-te de luxos, rapariga, respondeu Crapiúna, mostrando-lhe um grosso anel de ouro. Olha a memória de ouro que tenho para ti. Não te zangues com o teu mulato. Desde então entrou a acompanhá-la, a persegui-la por toda parte, nas horas de trabalho na penitenciaria, nas caminhadas ao rio e a rondar durante a noite pela vizinhança da casinha velha, lá para as bandas da Lagoa do Junco, onde ela morava com a mãe, velha e enferma, a boa, a santa tia Zefa. Exasperada por essa obsessão afrontosa, cada vez mais ardente e descomedida, Luzia queixou-se ao administrador que obteve do tenente, comandante do destacamento, a remoção do temerário galante para outros serviços, guarda e faxina da prisão e, nos dias de folga, a polícia da feira. O tão severo, merecido castigo penetrou fundo no duro coração do soldado, remexendo a vasa de instintos, ali sedimentada em demorado repouso. Mais ainda lhe moeram os melindres, os comentários irreverentes, os aplausos, as insinuações ferinas e o chasco de ser punido por queixa da mulher apetecida, a quem ele, com fingido desdém, chamara uma retirante à toa, sem eira nem beira, toda rebitada de luxos e medeixes. E ainda mais o estomagava o ser a opinião, em esmagadora maioria, favorável ao castigo. Acharam todos fora acertada providência tirar aquela onça do pasto para a tranquilidade e segurança das moças e das mulheres casadas, pois já era demasiada falta de respeito escandalizadora. Aquele homem de maus bofes era um perigo. E surgiam histórias de crimes, anedotas grotescas, revelação de casos repugnantes, verdadeiros ou inventados pela fantasia do populacho nos excessos de saborear a vingança, denegrindo-lhe a reputação e deturpando-o para transformá-lo de pelintra quente e apaixonado, em reles monstro horripilante. Crapiúna sabia dessas más ausências, das calúnias e falsos testemunhos que lhe levantavam, cobardemente, pelas costas-se das pragas e esconjuros, arrogados pelas suas vítimas e desafetos. Safados uns, ingratos outros. Corja de mal agradecidos, que já se não lembravam dos benefícios de ontem. Há muitos deles, desses que agora o malsinam por intrigas de mulheres, havia morto a fome. Não se tinha em conta de santo, confessava. fizera certas vadiações de homem solteiro, que não tinha contas que dar mais ninguém lhe podia lançar em rosto ou haver aforciado mulheres honestas. Quanto à remoção, até dava graças a Deus por se ver livre daquela cambada de retirantes nojentos e leprosos, cujo aspecto, em jejum, causava engulho seria, entretanto, melhor sair da obra por sua livre vontade e não por queixa. E logo de quem? De Luzia homem. Oh! O diabo daquela sonsa era capaz de virar pelo avesso o juízo de uma criatura, e provocar muita desgraça por causa daquele empuzão de querer ser melhor que as outras. Tirando-lhe a força bruta, não passava de uma pobre tatu, que só tem por si o dia e a noite. Você está, mais é fisgado pela macho e fêmea, arriscou o camarada Belota que lhe ouvia a confidência, aquilo tem mandinga. Quem sabe se não te enfeitiçou. Olha que ela tem uns olhos que furam a gente. E então aquela cabeleira. Acho melhor pedir a Chica Seridó uma oração forte para desmanchar quebrantos e fechar o corpo contra mal-olhado. Qual, o quê? Retorquiu Crapiúna, com afetado desdém, eu até nem gosto dela. Não lhe acho graça. Depois. Com semelhante força. Nem parece mulher. Tira o cavalo da chuva e conta a história direito, Crapiúna. Todas as mulheres são iguais e merecem tudo a demora é grelar no coração o capricho, principalmente, quando resistem. Fora ela um monstro da natureza paixão não enxerga nem repara e, quando nos ataca, é como sarampo, até jasmim de cachorro é remédio. E deixa falar quem quiser, que é soberba, sonsa, mal ensinada. Ela não é nenhum peixe podre. Não reparaste naqueles quartos redondos, no caculo do queixo. Na boca encarnada como um cravo? E o buço? Sou caidinho por um buço. Ela quase que tem passa-piolho, o demônio da cabrocha. O que mais me admira é que não se diz dela tanto assim, afirmou Crapiúna pensativo, riscando com a unha do polegar a ponta do indicador. É por ser mais velhaca que as outras. Pergunta ao Alexandre. Que Alexandre? Aquele alvarinto que servia de apontador na obra, e passou depois para o armazém da comissão? Aquilo é defunto em pé. Não é qualidade de homem para um como eu. O caso é que ele gosta dela. Estão sempre perto um do outro, ao passo que o Crapiúna velho foi posto fora, como um cachorro tinhoso, e está aqui gemendo no serviço. E como soldado, em cujo coração se derramara fel, ficasse a cismar, Belota afastou-se com um gracejo ferino, ali é ver com os olhos e comer com a testa ou lamber vidro de veneno por fora, como rato de botica. Toma o meu conselho. Não te metas com a bruxa que cheira as vara. Crapiúna não o ouviu. Contorcendo-se no martírio de onça acuada, com o coração caldeado no peito, estremecia a suspeita de um rival venturoso na disputa da cobiçada presa.